E vamos ao CBNRH de hoje com um tema muito importante para quem está, às vezes, chegando ao final do ano na empresa. A empresa, claro, todas as empresas passaram por esses tempos turbulentos. As pessoas que estão trabalhando ficam pensando, gente, será que eu estou na lista? Será que eu vou atravessar o ano? Como será 2022? Será que eu não estarei mais aqui o ano que vem? Bom, essa é uma questão que as empresas também têm sua responsabilidade. Gestores têm que cultivar um bom ambiente de trabalho. Mas quem responde isso não sou eu. É Jefferson Cardoso, que está aqui comigo. Jefferson, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia aos ouvintes.
Jefferson, a responsabilidade das empresas com o ambiente de trabalho, ainda mais num momento como esse, fim de ano, está todo mundo pensando, pô, em 2022. Né? A gente sabe que esses anos de pandemia foram anos de muita incerteza. Muita gente preocupada com a carreira, com o futuro, desemprego. Teve pesquisas que a gente chegou a conversar aqui no CBNRH que mostravam que uma das preocupações das pessoas era, será que eu vou perder o emprego? E aí?
Então, essa questão, né, a gente analisar aí toda essa visão, e a gente vem falando isso há muito tempo, que é um bom ambiente de trabalho, um ambiente confortável, um GPTW, é muito sobre a relação de confiança entre a empresa e o empregado. É a credibilidade que aquela empresa passa, em que o empregado se sente confiante de que ele vai permanecer e ele está alinhado com os valores da empresa. Então, essa responsabilidade, ela é da liderança, né, quando eu falo liderança, da máxima liderança da empresa, a diretoria, os sócios, porque isso tem que fazer parte da cultura. E cultura é obrigação do CEO cuidar da cultura, né, do diretor, do presidente da empresa cuidar da cultura. E empresas que têm a cultura de um ambiente inóspito, né, onde a pessoa se sente ameaçada constantemente, pressão, números, meta, e as metas são impossíveis de bater, a pessoa nunca bate, nunca consegue, ela não se sente confortável nem confiante, isso gera estresse, esse não é um lugar legal para trabalhar. Né? Às vezes a pessoa pode ter um ambiente bacana financeiramente, né, ela tem uma relação boa financeiramente, mas o ambiente não é legal, é um ambiente que ela sente a sensação de insegurança constantemente. E isso é uma cultura, né? Por isso que a gente tem que falar, um dos pontos é a cultura da empresa. A empresa já tem essa cultura. Então, às vezes, quando o líder vai dar férias para essa pessoa, a pessoa não quer passar informação. Então, tem muita gente, quando ouve a palavra férias, ele já fala, quando eu voltar, eu vou ser demitido. Férias permanente. Então, o que acontece em algumas empresas que tem esse ambiente muito tóxico, né? De relação empresa-pressão total. Então, quando a pessoa sai de férias, ela já põe o currículo dela, já sai procurando emprego, e pode ser que ela não volte. E aí o chefe fala assim, não, mas eu tinha planos com você, nunca foi falado, não tive feedback. Aí volta a gestão que a gente vem falando o ano inteiro. A empresa que não tem gestão de pessoas, porque a empresa é feita de pessoas. Então, se você não tem gestão de pessoas, você não consegue alinhar com essas pessoas a expectativa. E expectativa gera desgaste e queda de credibilidade. Aí nós falamos há um mês e meio atrás, acho que uns dois meses atrás, sobre um planejamento estratégico. Por que o planejamento estratégico é tão importante para a gestão de pessoas? Porque lá no planejamento, na hora que é feito os planos, as metas, e as pessoas se sentem incluídas dentro desses planos, ela sabe qual vai ser a meta, que ela faz parte de um projeto maior da empresa, ela sai de férias, mas ela já sai pensando em voltar. Cara, quando eu voltar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. A pessoa descansa, ela tem aquela tranquilidade de descansar, de realmente fazer outra atividade, mas ela já está pensando assim, a hora que eu vou voltar para matar. Eu vou chegar assim com tudo, com gás. Isso é muito bacana. Esse é um ambiente legal de trabalho. Então, você tem que incluir as pessoas, envolver elas. E o RH precisa ter o planejamento na mão. Junto do planejamento vem o orçamento. Então, se você casa, que tem um planejamento, eu estou incluído nele, as minhas metas do ano que vem já foram entregues para mim, eu sei que quando eu voltar, em janeiro, a minha meta para janeiro é essa. Né? As ferramentas de trabalho que eu vou receber para trabalhar são essas. O orçamento do meu setor, meu chefe já passou, estamos incluídos, nossa folha não foi mexida, porque a pessoa já sabe que haverão cortes. Né? Então, essas empresas que são mais organizadas, porque tem muito líder que fala, ah, não preciso de planejamento estratégico, não preciso de gestão de pessoas, não preciso dar feedback. Isso gera um ambiente que eu estou te falando, um ambiente tóxico, que gera insegurança, queda de credibilidade das pessoas, e aí a gente tem algumas empresas, inclusive algumas empresas são clientes nossos, que quando você manda uma vaga, abre uma vaga para uma empresa dessa, o cara fala, não quero trabalhar lá. Mas por quê? Ah, porque lá não é um ambiente legal, lá não é bacana, lá não é organizado. E essa empresa se torna o pior lugar para se trabalhar, a de menor interesse. E aí, tá vendo que a questão, a relação não é salário? Salário se torna depois. É sempre essa questão de envolvimento. Então, para as empresas, é importante, sim, construir um planejamento, envolver as pessoas, dizer a ela, cara, vai de férias, descansa, mas a sua meta para o ano que vem é isso. E venha com gás, porque a gente vai chegar, né, com a faca nos dentes. As pessoas vêm motivadas, elas vêm engajadas. E pessoas engajadas voam.
Claro. Aí tem uma coisa, Jefferson, que eu acho que você colocou que é legal, que é aquela coisa assim, a gente, quando vai conversar com as pessoas, e isso é um cotidiano da empresa, não é só no final do ano, não. É o ano todo, né? Você cria aquilo que você chama de empresa tóxica, né? É o ambiente do terror, né? De você ficar sempre cobrando, ficar sempre, às vezes, sendo grosseiro com as pessoas, sendo duro com as pessoas. E muita gente gosta, você sabe disso melhor que eu, de jogar com aquele ambiente da incerteza, né? Deixar sempre claro assim, quem manda aqui sou eu. Se você não fizer o que eu quero, né? Meu revólver está apontado para você e eu te tiro daqui. Aí a pessoa vai trabalhar quase sempre tensa. Aí imagina nas férias, né? Quando quase sempre tem aqueles discursos das empresas. As coisas não vão bem, tem que repensar quem fica, quem não fica e tal. Nunca fala os nomes, mas coloca a ameaça no ar, né?
Sim.
E aí é horrível, porque ninguém descansa, né? A primeira coisa que a pessoa pensa, às vezes, nas férias é, cara, antes de mandar ele embora, eu vou arrumar outro lugar para trabalhar.
Exato, exato. E querendo ou não, dependendo do nível técnico e do conhecimento das pessoas, até, eu vou falar até de pessoas no nível operacional. As pessoas têm emprego, o emprego está sobrando, né? Para quem é bom, para quem sabe trabalhar, para quem já tem experiência, está sobrando. E a empresa perde bons profissionais, por quê? Simplesmente porque não conversa. É aquela ideia de um relacionamento, todo mundo tem um relacionamento onde não há diálogo, ele perde a credibilidade, começa a gerar coisas que não existem, né? Um ciúme que não existe. É a mesma coisa de uma empresa. Imagina você, Gilson, saiu de férias, não sabe o planejamento da CBN para o ano que vem, e de repente você percebe que foi contratado um outro âncora, que ele está. A empresa pode falar assim, não, Gilson, você vai ser diretor. Mas, como você não foi avisado, está no plano do dono, está na cabeça dele, do presidente da empresa. Mas ele não passou para você, você vai ser diretor. O que você imagina quando você está nas férias e vê que tem um outro cara no seu lugar? Estou na rua. Aí tem uma outra empresa, uma concorrente, fala assim, Gilson, vem trabalhar para mim. Você já aceita.
Exato.
E por isso que é muito importante.
Aí quando você vai pedir demissão para a empresa, o diretor fala, pô, mas eu ia te promover. Fala, pô.
Você não falou? Você falou isso para quem? É, exato. Então, o ambiente cultural da empresa é o mais importante do que realmente no final do ano as pessoas ficarem preocupadas. Eu tenho que avaliar como foi o meu ano de 2021 dentro dessa empresa. E o dono da empresa, os gestores, como eu tratei as pessoas? Se eu fosse tratado da mesma forma, eu voltaria de férias? Essas são as perguntas que as pessoas devem se fazer.
Bem rapidinho, aquela coisa também da empresa ter uma avaliação meio constante, né? Aquela coisa, algumas fazem semana a semana, 15 em 15 dias, mês a mês, algumas até mais. Mas durante o ano tem algumas avaliações para as pessoas irem acompanhando o processo para chegar no final do ano e falar, bom, eu estou bem informado o ano todo de tudo que a empresa fez, aconteceu, desenvolvemos no nosso setor, o meu desenvolvimento pessoal, minha relação com os colegas, minha relação com a minha liderança, quer dizer, a pessoa sai tranquila. Eu sei onde eu trabalho, sei com quem eu estou convivendo, sei o que as pessoas esperam de mim, sei o que eu posso esperar das pessoas.
Exato. Por isso que é tão importante a meta e o feedback. Dei uma meta, não bateu. Senta com o cara e conversa e tenta entender. Bateu, conversa também. Cara, tá legal, tá indo no caminho. Porque esse indicador vai mostrando para a pessoa que ela está no caminho certo.
Exato.
E como que eu construo um indicador alinhado com o planejamento estratégico? A empresa está indo para essa direção e você está dentro dessa direção. Exato. Quem está fora, o que, que as pessoas olham, tá? Quem está fora do. Quem não está batendo meta, o que, que a empresa faz com ele? Se a empresa, a pessoa que não está batendo meta, recebe. A empresa dá treinamento para essa pessoa, tem um feedback construtivo, faz uma reavaliação de perfil psicológico, entende o momento da pessoa e pode realocar ela para outra área. É aquela ideia assim, cara, você entrou aqui, você só vai sair se você quiser, porque a gente vai te jogar em todas as áreas e tentar aproveitar o máximo do seu talento. Essas pessoas, quando trabalham nesse tipo de empresa, tem gente que nem está acostumada. Sabe aquela ideia? Eu sou tão acostumado a ser maltratado, quando eu vou para um ambiente desse, eu não me adapto e volto para um ambiente que eu sou maltratado.
Maltrato.
É igual relacionamento. Tem mulher que vida inteira, o homem também, num relacionamento tóxico, abusivo, aí sai e vai para um relacionamento que a pessoa... ela sente sufocada, quer voltar para aquilo que ela tinha.
Que a pessoa respeita, que as pessoas te consideram.
Ela não está preparada psicologicamente. Assim os profissionais também são. Eu fui criado num ambiente. E o líder tem que entender isso para construir esse novo psicológico. voltando nisso, no que você perguntou e falou, eu tenho que ter acompanhamento de metas quinzenal, semanal. É por isso que a metodologia ágil hoje é tão importante, porque você tem reuniões toda semana e fala, fulano, essa semana você não conseguiu alcançar seu indicador. Senta aqui do meu lado, vamos ver o que está acontecendo, vamos rever, vamos ver o que está acontecendo, se é na sua vida, se é na vida profissional, se você precisa de algum auxílio. Esse tipo de líder, ele está cercado de pessoas querendo trabalhar com ele. Por quê? Porque ele educa, ele ensina, e as pessoas começam a admirá-lo, falam, cara, eu quero ser igual a esse cara, porque esse cara ele não cobra, ele pede. É, às vezes ele te constrói um ambiente cultural, e tem empresas aqui em Maringá que são assim, que as pessoas podem receber propostas maiores, mas elas não saem. Por quê? Porque elas gostam de trabalhar, que elas sentem que pertencem, não são apenas um número, elas pertencem a um lugar. Elas são tratadas como ser humano.
E quando alguém sai numa empresa dessa, sai às vezes porque quer, porque às vezes encontra mesmo uma oportunidade, vai empreender, sim, por conta própria, sai fazendo propaganda da empresa. Se alguém falou assim, olha, eu recebi uma proposta da empresa tal, falou, ó, vai lá, perfeito, ótimo lugar, as pessoas são maravilhosas, você vai sair...
Cresce muito, né? Contato.
É cresce outra história, muito, né, meu irmão?
É outra história.
Meu caro Jefferson, feliz ano novo para você, sucesso para você, a gente se fala mais no ano que vem.
Obrigado, feliz ano novo aos ouvintes, que o ano que vem, apesar da pandemia, que a gente já aprendeu a trabalhar com a pandemia, então a gente não tem que ter medo da pandemia, tem que fazer os cuidados que a gente tem, tomar vacina, usar máscara, distanciamento, as empresas têm que estar preparadas para fazer lockdown e voltar rápido, caso seja necessário, sem estresse psicológico. A gente já aprendeu a trabalhar em casa, no trabalho, remotamente, a qualquer lugar. É questão de se adaptar, e a gente já percebeu que a gente se adapta rápido. É cuidado psicológico para não desestruturar. Ninguém que tem esses cuidados, o risco de morte é muito menor, mas a gente já sabe a lição de casa, é só fazer ela, se cuidar, e vamos ter um 2022, apesar das eleições, maravilhoso.
Grande abraço, Jefferson.
Valeu, tchau, tchau, obrigado.
Entrei em contato com o Jefferson pelo Instagram, @jefferson.rh.